Educação.
Quais são as propostas dos candidatos à presidência da República para melhorar a educação do país? Como o tema tem aparecido na campanha eleitoral? As informações com Jonatas Cotrim.
As propostas dos candidatos à presidência da República para a educação têm se concentrado no ensino básico. O último IDEB, índice que mede a qualidade da educação básica, mostrou que houve avanço nos anos iniciais do ensino fundamental. O país atingiu o índice de 5,2, passando a meta estabelecida, que era de 4,9. Mas nos anos finais do fundamental e no ensino médio, as escolas brasileiras ficaram abaixo da meta. No primeiro caso, o Brasil atingiu 4,2 pontos, sendo que a meta era de 4,4. E para o ensino médio, o país ficou 0,2 pontos abaixo da expectativa, que era de 3,9 pontos. O patamar ideal do IDEB para todas as etapas de ensino é 6, taxa considerada equivalente à de países desenvolvidos. Uma das principais propostas defendidas pelo candidato Aécio Neves, do PSDB, para mudar esse quadro é a concessão de bolsas estudantis.
Nós vamos resgatar os cerca de 20 milhões de jovens entre 18 e 29 anos que não concluíram ou o ensino fundamental ou o ensino médio. 11 milhões não concluíram o ensino fundamental e 9 milhões não concluíram o ensino médio. Nós vamos dar a esses jovens uma bolsa de um salário mínimo para que eles possam concluir essas séries, e o trabalho desses jovens vai ser estudar. Da mesma forma que você hoje tem bolsas para alguém fazer um mestrado ou fazer um doutorado, que é muito importante, nós vamos dar uma bolsa para que esses jovens possam ser resgatados.
A candidata Dilma Rousseff, do PT, também tem dado destaque ao ensino médio na propaganda eleitoral. Uma das propostas da petista é a revisão do currículo desta etapa de ensino.
Hoje o aluno do ensino médio tem 12 matérias, o que já é bastante excessivo. Se reprova em uma, ele tem que fazer as 12 novamente. Isso é um desestímulo e uma das causas da evasão nesse nível de ensino. Nossa proposta é adotar o mesmo sistema do ensino superior, onde o aluno só tem que repetir a matéria na qual foi reprovado. Além disso, precisamos diminuir o número de matérias e atualizarmos alguns temas de estudo, de acordo com as necessidades do mundo atual.
O presidente que sair vitorioso nas urnas terá grandes desafios no campo educacional, mas a roda não precisa ser reinventada. Embora o tema pouco tenha aparecido na campanha eleitoral, as diretrizes e metas para a melhoria da educação já são lei. É o Plano Nacional de Educação, política que obrigatoriamente terá que ser cumprida pelo próximo governante. É o que explica o professor de Políticas Educacionais da PUC Minas, Carlos Jamil Cury, que também é professor emérito da Faculdade de Educação da UFMG.
Na medida em que o Plano Nacional de Educação tornou-se uma lei e, portanto, tornou-se uma política de Estado, a gente tem que considerar que as metas ali colocadas, as estratégias ali postas, os recursos que serão destinados, não são mais, da parte de quem quer que venha a ganhar, dimensões optativas. São dimensões obrigatórias.
O Plano Nacional de Educação prevê, por exemplo, a elevação gradual dos investimentos do PIB, o Produto Interno Bruto, na área, para que esse patamar possa chegar a 10% da soma das riquezas da nação até 2024. O crescimento da taxa de matrícula na educação superior para 50%. E a titulação de 60 mil mestres e doutores. Além de questões que não são de responsabilidade direta da União, mas em que o governo federal deve ter papel de articulação e assistência técnica e financeira, como a universalização da pré-escola até 2016 e a oferta de educação integral a pelo menos metade dos alunos da educação básica. Outro ponto importante do Plano Nacional de Educação, que tem ficado à sombra do debate eleitoral, é a valorização do profissional de educação. É o que aponta o professor da PUC Minas e o UFMG, Carlos Jamil Cury.
Que a coisa mais importante, tanto um quanto o outro, não tem tocado é na questão da formação inicial dos professores, seja aquela formação dada nos cursos de pedagogia para os 5 primeiros anos e, sobretudo, a formação inicial para quem faz as chamadas licenciaturas a partir do 6º ano do ensino fundamental. Se nós não resolvermos isto, daqui a 10 anos nós não teremos gente que queira se tornar professor.
Segundo o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um professor brasileiro do segundo ciclo do ensino fundamental, ou seja, do sexto ao nono ano, por exemplo, ganha em média de 16 mil a 300 dólares por ano. Esse valor representa metade da remuneração dos docentes dos países desenvolvidos, que tem em média 41.700 dólares. Ao todo, o Plano Nacional de Educação contém 20 metas para o ensino, que vão ter que ser cumpridas até 2024. Quem quiser saber mais sobre essa lei, pode acessar o site pne.mec.gov.br para saber o que cobrar dos governantes. Repórter Jonatas Cotrim.